Muito boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, Sr. Engenheiro Raul Martins, Sr. Presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, a quem dou as boas-vindas e cumprimento, bem como à Sra. Doutora Cristina Cisa Vieira, Sra. Vice-Presidente Executiva desta mesma associação. Obrigada por estarem connosco. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Vamos então dar início à nossa audiência. E cumpre-me informar o seguinte. O Sr. Engenheiro e a Sra. Doutora Cristina penso que irão dividir a intervenção e, portanto, têm no total 10 minutos para a vossa intervenção. Poderão naturalmente dividir o tempo consoante entenderem. Os Srs. Deputados têm 3 minutos, cada um dos Srs. Deputados dos respectivos grupos parlamentares. E depois, no final, o Sr. Presidente e Vice-Presidente têm outra vez 10 minutos para responder às perguntas ou para fazer os comentários que entenderem por convenientes. Vamos então dar início e tem a palavra o Sr. Engenheiro Raul Martins, Sr. Presidente da Associação da Hotelaria de Portugal. Sr. Presidente, tem que ligar o som, não estamos a ouvir, apenas a ver.
Boa tarde a todos.
Agora sim, muito obrigado.
Antes de mais, agradeço à Assembleia da República e à Comissão da Economia a disponibilidade para nos ouvir. Nosso pedido de audiência tem por base expor à Assembleia da República, representante no fundo de todos os eleitores e no país, sensibilizar para a situação dramática em que a hotelaria se encontra. Como sabemos, desde o passado recente, no início deste ano, as fronteiras foram encerradas e proibida a circulação no país. Nós não fomos fechados por decreto, mas a situação é a mesma, fez com que, de facto, as ocupações dos hotéis baixassem a níveis nunca atingidos e portanto, mergulhámos na maior crise da hotelaria e do turismo de sempre. É resultado de uma reunião dos órgãos sociais que eu convoquei, porque a situação era dramática, foi elaborado um programa SOS Hotelaria, que a doutora Cristina Cisa Vieira apresentará de uma forma mais desenvolvida. Queria destacar que das medidas imediatas que aí propunhamos era a isenção da TSU para as empresas com dedução de fatura, com redução de faturação superior a 75%, portanto, uma vez que tinham que ser só, isso era só possível para as micro e pequenas empresas, e na hotelaria quase não há pequenas empresas, são médias ou são grandes. Esse pedido não foi atendido na totalidade, mas apenas a 50% pelo Governo. O apoio de tesouraria para os custos fixos, que vão desde os impostos até às taxas e taxinhas da água e da eletricidade, aos seguros, etc. A prorrogação do pagamento dos impostos, que vem a ser atendida em parte pelo Governo, e a dedução das despesas em turismo, das despesas com turismo no IRS 2021. Portanto, este foi o conjunto principal das medidas imediatas que nós solicitámos e que parcialmente foram atendidas. O apoio de tesouraria solicitado, que solicitámos no montante de 600 milhões e com justificação para esse montante, porque era para 6 meses de, digamos, de praticamente encerramento da hotelaria, aquilo que está anunciado são 300 milhões e ainda não está disponibilizado. E, finalmente, no fim disto tudo, há uma situação também que preocupa a todos, parece-me que também ao Ministro das Finanças e aos bancos em geral preocupa, que são as moratórias que foi possível prolongar até setembro deste ano, mas que face à evolução da vacinação e à situação de reabertura das fronteiras, nós não teremos qualquer condição, nós, hotelaria em especial, não teremos condição para, digamos, libertar fundos para fazer face ao pagamento de empréstimos de longo prazo. E, portanto, estamos no futuro, podemos, hoje estamos a falar isso, não é uma situação imediata, mas é uma situação que nos preocupa, é de que essas moratórias venham a ser prorrogadas, como o Sr. Ministro das Finanças prometeu, de acordo com as situações de cada setor, que sejam prorrogadas para além desse tempo. Estes são os temas principais e eu agora passava a palavra à Cristina, à doutora Cristina Cisa Vieira, vice-presidente executiva da HP, que apresentará o plano propriamente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Muito boa tarde a todos, senhores deputados. Obrigada pela audição que nos vão permitir explanar aqui um pouco melhor o que é que foi este plano. O que é este plano? Eu pedi apenas aí o apoio à reunião que me desse permissão para poder partilhar o meu ecrã.
Com certeza, tem permissão para partilhar.
Muito bem. Então, neste momento, creio que já poderão estar a ver, sim?
Sim.
Onde é que está, então? Queria só tentar perceber aqui onde é que se passa. Queria que dar-vos o ecrã inteiro. Muito bem. Portanto, como o Sr. Engenheiro Raul Martins deu nota, este plano resultou da auscultação aos órgãos sociais da Associação de Hotelaria de Portugal e foi depois trabalhado a nível de conselho diretivo. Uma apresentação rápida. De facto, a Associação de Hotelaria de Portugal é uma associação da indústria hoteleira. Maioritariamente, os nossos 750 associados são compostos por estabelecimentos hoteleiros, ou seja, hotéis, apartamentos e pousadas, e ainda em escala de 5%, alguma parte do alojamento local coletivo, portanto, hostels e guest houses e blocos de apartamentos com serviço integrado, alguma parte de turismo rural, etc. Não temos restaurantes, não temos outro tipo de equipamentos, a não ser estes empreendimentos turísticos, maioritariamente estabelecimentos hoteleiros. Temos vários reconhecimentos, designadamente por força do nosso Programa Corporativo de Responsabilidade Social e de Sustentabilidade Ambiental. Estes são os dois últimos, mas ganhámos menções honrosas, o Ethic Promotion Awards da Organização Mundial de Turismo, também o Prémio do 2018 de Turismo pelo Governo Português, etc. Ora bem, este é o nosso pressuposto. Sem retoma do turismo, não há retoma da economia portuguesa e sem retoma das empresas hoteleiras, não haverá retoma do turismo. Realmente, as empresas hoteleiras são o eixo do turismo. Os números que temos de 2020, e portanto, temos que partir deste pressuposto também para fundamentar este plano SOS de hotelaria, são conhecidos. Estes números são do INE e do Banco de Portugal. Portanto, tivemos uma quebra homóloga de 61% de hóspedes, 63% de dormidas, uma taxa de ocupação de quarto que ficou nos 26%, e porque janeiro e fevereiro foram bons meses de 2020, e dos 19 mil milhões de receitas turísticas passámos para 7,8 milhões de receita, 7,8. Neste caso, sabemos também que, embora tenha havido uma quebra em todo o país, há assimetrias profundas. No caso, as cidades Lisboa e Porto tiveram uma quebra brutal, porque são mais dependentes do turismo internacional, tal como as ilhas Açores e Madeira, e ainda um destino como Fátima, e temos cá um representante também de Fátima. Aliás, o nosso conselho diretivo tem desde hotéis independentes a grupos hoteleiros grandes, a grupos hoteleiros médios, a destinos, como é o caso de Fátima, e, portanto, temos uma representação de todo o território nacional, quer no Conselho Diretivo, quer nos outros órgãos sociais da HP. Portanto, houve quebras muitíssimo acentuadas em 2020. Nós também fazemos periodicamente inquéritos aos nossos associados. O último inquérito, com uma amostra de 500 hotéis, deu realizado ainda em fevereiro de 2021. Deu-nos estas quebras, portanto, só na hotelaria 3.270 milhões de euros de quebra de receita total, mais, obviamente, do que a perda da receita de alojamento, porque um hotel não é um dormitório. Como sabem, muitas outras atividades se passam dentro dos hotéis, desde a realização de congressos, de eventos, de feiras, de casamentos, de o que quiserem. E, de facto, neste momento, as perspectivas para 2021, em fevereiro, não eram de todo brilhantes e agravaram-se, se quisermos, agora em março, com este confinamento. Portanto, já sabíamos que uma parte muito importante da nossa hotelaria estava no todo nacional encerrada em janeiro e fevereiro, e mesmo desses que estavam encerrados, 30% não sabiam se iam abrir até ao final do ano 2021 e não sinalizavam maioritariamente, só 25% é que tinham reservas, sendo que reservas são meras intenções, porque neste momento é tudo suscetível de cair para o verão. E, portanto, o nosso plano SOS Hotelaria tinha propostas de curto prazo, mais imediatas no eixo financeiro e no eixo fiscal, propostas adicionais como instrumentos necessários para a recuperação e depois medidas de fundo para apoio e estímulo à retoma, que sabemos que vai ser feroz com a concorrência de outros destinos. Depois podemos aqui, na parte final, dar um pouco melhor nota do que é que são os conteúdos. No eixo fiscal, como o Sr. Engenheiro Raul Martins dizia, a intenção era isenção total para todos os trabalhadores em layoff em empresas com queda de faturação superior a 75%, e a nossa intenção também era, neste sentido, para estimular inclusive o emprego, que se suspendesse para todos os trabalhadores, quer os que estavam presentemente no quadro, quer aqueles que viessem a reingressar, porque sabemos que muitos deles, de facto, tinham sido contratos a prazo que não foram renovados, estágios que não foram concluídos, e de facto era necessário voltar a estimular a participação e a entrada no mercado de trabalho destes trabalhadores, e esse estímulo às empresas, e isenção também durante um ano dessa TSU para todos os trabalhadores do quadro. E havia também esta intenção adicional no eixo fiscal, suspensão da incidência do IVA sobre as dormidas durante um ano. Também como um estímulo, de facto, a que a hotelaria se pudesse pôr de pé e enfrentar a perda brutal, inclusive, de liquidez e de tesouraria que tinha. No eixo financeiro, a nossa proposta era que era necessário criar linhas de crédito específicas para a hotelaria, com uma carência alargada, com taxas de juros tendencialmente 0%, com reembolso alargados também, alargar e alterar as condições das linhas em vigor e suprimir ou suspender o instrumento, os plafons de mínimis, e ter realmente linhas que cobrissem não apenas os custos do emprego, etc., mas também custos gerais e operacionais a fundo perdido, porque nós temos que continuar a pagar, entre os custos dos fornecimentos, também a manutenção dos próprios equipamentos, não é? E a segurança dos hotéis, etc.
Doutora Cristina, agradeço. Conclua, por favor.
Pronto, temos instrumentos, depois falarei depois, se assim o pretenderem, instrumentos específicos que propusemos para a recuperação, medidas de apoio e estímulo à retoma, designadamente para a promoção do destino. Vai ser, como dissemos, absolutamente fundamental que o destino venha a ser competitivo, entre outras coisas, relativamente ao transporte aéreo, e, portanto, uma das propostas era para a Assembleia da República. Foi votada, como sabemos, uma taxa de carbono relativamente às passagens aéreas, e é evidente que neste momento é tudo menos amigável. E é necessário também que haja eventos que, embora não se possam realizar, têm que haver estímulo para que os hoteleiros possam participar em feiras, ajudarem os próprios também a vender o destino. E é
Muito
isto hoje.
obrigada, muito obrigada. Obrigada por ambas as intervenções. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do PSD. O Sr. Deputado tem 3 minutos.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, permitam-me, em primeiro lugar, cumprimentar os membros da Associação da Hotelaria de Portugal, a doutora Raul Martins e a senhora doutora Cristina Cisa Vieira, e agradecer os contributos que aqui nos deram, que merecerão, obviamente, a nossa melhor atenção, e alguns destes conteúdos eu já tive a oportunidade de conhecer, publicados em jornais de referência. Bom, a nossa posição de princípio em relação a esta matéria prende-se com o seguinte: nós entendemos que não é possível o país registar uma recuperação económica vigorosa no curto prazo sem que o turismo seja uma das forças motrizes dessa recuperação. O turismo, ao longo da última década, reinventou-se, foi um dos eixos fundamentais desenvolvimento económico do país, foi crucial no que representou em termos de emprego e, portanto, em face da exposição que temos ao turismo, não é crível que seja possível atenuar de forma significativa os efeitos da crise se não preservarmos a capacidade instalada, e isso significa salvaguardar os postos de trabalho, salvar as empresas e garantir a sobrevivência do setor. Dito isto, a questão fundamental é como é que atingimos esse objetivo. Este foi um dos setores mais fustigados e, portanto, precisa de medidas de cariz específico. Tem tido algumas da parte do Governo, algumas linhas consignadas ao turismo, designadamente aquelas que foram atribuídas ao Turismo de Portugal, mas o grau de destruição de 3 invernos consecutivos neste setor de atividade exige a mobilização de mais recursos e, sobretudo, eventualmente, a questão das moratórias e aquilo que significa a reestruturação da dívida destas empresas. Foram empresas que investiram bastante para acompanhar o crescimento da procura. Muitas delas estão endividadas. Outras que não estavam endividadas dissiparam as suas almofadas financeiras para fazer face a este ano em que praticamente viram brutalmente reduzidas a sua faturação. E, portanto, tem que se encontrar mecanismos que permitam a estas empresas, ao seu ritmo, conseguir salvaguardar a equação económica e financeira que permita a sua sobrevivência. E a questão que eu coloco, porque eu não tive acesso a todo o documento, mas creio que essa é talvez a questão fundamental que se coloca neste momento, para além das questões do combate à pandemia, no que seja a reabertura de fronteiras, a vacinação e outras, que são pressupostos para a reanimação da atividade e para a recuperação deste setor de atividade, que perspectivas é que esta associação tem do ponto de vista de uma de legislação equilibrada que pudesse, por um lado, garantir que a dívida era suportável, a dívida que já tinham e a dívida que contraíram ao longo do último ano, sem, com isso, abalar os alicerces financeiros das atividades bancárias, porque essa é, de facto, um dos maiores desafios que temos pela frente. Como sabemos, o Estado português, comparativamente a outros, apoiou menos. Uns dirão por razões da dívida pública e por incapacidade do Estado. Outros
Muito
dirão...
obrigada, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. Outros dirão por outras razões, mas o ponto fundamental é nós temos estas moratórias às costas. Estas moratórias representam muito do nosso tecido económico e social. Sabendo que o setor do turismo é um dos setores mais drasticamente afetados com esta crise, que fórmulas é que entendem que podem ser construídas para responder de forma equilibrada
Muito obrigada.
A esta dificuldade?
Então... Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, doutora deputada Jamila Madeira, que nos acompanha por videoconferência. Faz favor, Sra. Deputada, tem 3 minutos com a respectiva tolerância dada às demais intervenções anteriores. Muito obrigada.
Muito obrigada. Peço desculpa. Agradecer antes de mais à doutora Cristina Vieira, Cisa Vieira e ao doutor Raul Martins a exposição e a presença aqui. É naturalmente para nós mais uma oportunidade. Tivemos já vários momentos em que pudemos discutir estas matérias e a preocupação que temos. Da vossa exposição e dos números que nos apresentaram são por demais evidentes a quebra que o turismo teve neste último ano e sabemos, e acho que a vossa frase é muito conseguida porque é absolutamente verdadeira, todos os economistas a sabem, mas permitam-me dizer, todos os portugueses sabem que o contributo do turismo para o crescimento do PIB em Portugal, que decorre entre 17% a 21% desse contributo para o PIB é naturalmente muito significativo e sabemos que por muita outra atividade que se desenvolva, esta é uma atividade crítica para o crescimento económico do nosso país. Portanto, não só como catalisador, mas como absolutamente elemento essencial para o crescimento económico. Portanto, não há retoma sem turismo, portanto, sem retoma do turismo, não há retoma da economia portuguesa. E, portanto, gostava de sublinhar isso e isso é absolutamente vital. É nesse sentido que o Partido Socialista se tem preocupado e o Governo nas sinergias muito próximas convosco, como sei que tem acontecido, tem construído um conjunto de caminhos e de soluções que permitem, sobretudo, manter ativa o potencial produtivo. E essa é a maior preocupação do governo, ou seja, sabendo que em confinamento ou com sérias restrições à circulação não haverá turistas, não se encherão hotéis, essa é uma consequência insufismável da realidade que vivemos hoje, mas naturalmente é preciso manter essa capacidade produtiva para que no momento imediatamente a seguir a podermos estar a desconfinar, a podermos estar a retomar, mesmo que num contexto de novo normal, um contexto de novo normal que sabemos que nos acompanhará por algum tempo, naturalmente podermos ter essa capacidade produtiva ativa e capaz de produzir e de voltar a servir os propósitos de uma economia pujante e em crescimento. E, portanto, naturalmente, são muito significativos os vossos números. Os alertas, percebo que estão mais focados no turismo de negócios, mas gostaria também de vos perguntar quais são as vossas perspectivas e instrumentos para todos aqueles que se colocam mais numa perspectiva de turismo de lazer. Todos nós sabemos, quer numa dinâmica de carga no território, quer numa dinâmica de abordagem. Temos um grande desafio que é voltar a colocar, independentemente de todos querermos liberdade e todos termos a noção que essa liberdade é muito conquistável pela oportunidade de nos mexermos, de termos a mobilidade de volta, o turismo está muito associado a ela, e, portanto, é a primeira coisa que as pessoas vão querer fazer a partir do momento em que o possam fazer, mas também temos a noção que os consumidores vão querer determinadas, uma matriz de desafios colocados às entidades turísticas diferente. E isso é importante porque, independentemente das condições financeiras que nos colocaram aqui e que de alguma forma são interessantes, seja numa perspectiva mais, sejam perspectivas mais europeias, digamos, quando falamos da suspensão da incidência de IVA durante um ano ou da suspensão de mínimis, por exemplo, a do IVA é algo mais complexo, mas não é impossível, ou seja, não sendo diretamente plausível que se consiga desta maneira, creio que não é impossível que se consiga, mas de qualquer forma, como sabem, o IVA é um imposto europeu e, portanto, todo esse percurso tem que ser conquistado e consolidado numa autorização europeia. O suspender o mínimis, bem, numa avaliação puramente minha, também me parece que se não há com circulação, existe concorrência. Portanto, ao não existir concorrência, de facto, perante uma possibilidade plausível de negociar com a União Europeia. Mas, como lhes digo,
Muito obrigada, senhora deputada.
matérias que têm que ser vistas com a União Europeia e que terão o empenho, como tiveram até agora na manutenção da capacidade produtiva, o empenho do governo português, o empenho do Partido Socialista e ter-nos-ão como aliados neste combate.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo a palavra à senhora deputada do Bloco de Esquerda, a deputada Isabel Pires, que também nos acompanha por videoconferência.
Sim, obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a HP, na pessoa do seu Presidente, Engenheiro Raul Martins e Doutora Cristina Cisa Vieira, e agradecer também a informação que nos trazem, a apresentação, que tem números que, obviamente, são muito relevantes para as análises que o próprio Parlamento faz. Nós, esta manhã, também tivemos a oportunidade de ouvir várias associações relativamente à resposta à Covid-19 na área económica, nomeadamente no setor da hotelaria, do turismo, e, enfim, claramente há aqui diferenças de opinião relativamente à forma como desde mais cedo se poderia ter lidado com a crise para evitar, se calhar, mecanismos que de futuro e que já começaram neste momento poderão ser muito onerosos para as empresas e que, falo, por exemplo, das linhas de crédito, mas também temos o problema que já foi aqui referido das moratórias e da forma como se irá resolver de futuro este problema e o Governo continua a não dar ainda resposta, apesar de ter dito várias vezes que está a estudar outras soluções, ainda não apresentou essas soluções e, portanto, apenas poderemos especular quais é que elas sejam e propor algumas delas. Relativamente ao setor do turismo, muito especificamente, independentemente de uma análise sobre as medidas concretas que foram sendo aplicadas ao longo deste tempo, há uma matéria também que nos deve preocupar para o futuro e que deixava essa questão para a Associação, que tem a ver com a forma como nós devemos olhar para o futuro com um turismo mais sustentável e mais equilibrado acima de tudo, porque também percebemos, nomeadamente em determinadas regiões do país, que acaba por ser muito perverso a ideia de que com, por exemplo, o impedimento de os cidadãos europeus ou de outros países de fora da União Europeia se poderem movimentar e viajar, só isso faz com que grande parte do tecido económico português, em algumas regiões com alguma força ainda maior, fica completamente colocado em causa. E isso é uma preocupação, de nós pensarmos como é que podemos tornar também este setor de atividade não só mais equilibrado, mais justo, e mais resiliente para, futuros, embates deste género, que nós obviamente esperamos que não venham a acontecer, mas de facto levanta aqui muitas preocupações sobre o futuro, da economia e o futuro do turismo enquanto principal, ou em algumas zonas apenas, enquanto principal, atividade económica, que levanta, estas dificuldades que nós estamos aqui a viver e que nos deve fazer pensar como é que, poderemos fazer essa alteração para o futuro. E, portanto, gostava de deixar também essa pergunta e perceber se têm tido alguma reflexão, nessa matéria, além de, perguntar sobre a questão dos apoios que têm estado a ser, disponibilizados. Temos percebido que a linha de crédito, de microcrédito do Turismo de Portugal, pelo menos as associações que até agora foram ouvidas, têm dito que tem funcionado razoavelmente bem, comparada com outras, mas perguntar-lhes, no vosso ponto de vista, quais é que foram aquelas que, de facto, tiveram um impacto maior, se foram aquelas de crédito ou se foram aquelas de fundo perdido e que outras, para futuro, além daquelas que apresentou já no final da sua intervenção, mas se puder ainda explicar um pouco melhor quais é que são as propostas em cima da mesa. Obrigada, Sra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Da parte do Grupo Parlamentar do PCP, cumpre-me informar que o Sr. Deputado Bruno Dias não pode estar presente. Contudo, o Grupo Parlamentar tem senhores deputados que estão a acompanhar por videoconferência e, portanto, tomarão a devida nota das respectivas intervenções. Passo então de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar os representantes da Associação da Hotelaria de Portugal, o Sr. Engenheiro Raul Martins e a Sra. Cristina Cisa Vieira, agradecer a exposição que aqui nos fizeram e que, obviamente, vem ao encontro daquilo que são as preocupações do CDS e penso que de todos. Já aqui foi dito pelo PS, pelo PSD, pelo Bloco de Esquerda, todos temos noção do peso que o turismo tem e que a hotelaria tem no, o, na economia nacional e, ainda que assim não fosse, acresce o facto de, obviamente, esta circunstância impactar na hotelaria e no turismo de maneira que mais drástica do que provavelmente em qualquer outro setor, eventualmente transporte aéreo também, mas obviamente que assim sendo, e com o ponto de situação que aqui nos fizeram, nós sabemos que há medidas que já vêm de trás, há outras que são reclamadas e que não foram aplicadas. O papel do CDS tem sido aqui no Parlamento, como partido de oposição, procurar saber se as medidas que entretanto foram criadas estão, por um lado, a ser postas em prática, por outro, estão a produzir os efeitos que era previsto que produzissem. Depois, saber se são ou não necessárias, sabendo-se que são ou não são suficientes, sabendo-se que à partida nunca serão, até porque a situação se agravou em relação àquilo que era previsto inicialmente, principalmente naquilo que tem acontecido desde o início deste ano. E, portanto, relativamente à situação atual, as perguntas que temos, são no sentido de poderem clarificar o que é que, em termos parlamentares, é possível neste momento nós fazermos para que a situação deste momento, a fotografia deste momento, possa de alguma maneira ser composta, ser resolvida. Depois há a questão imediata da expectativa da reabertura, e retive naturalmente, e todos sabemos a importância que aí tem a questão da promoção do destino, como tem também a questão do transporte aéreo. A questão da promoção do destino está muito ligada à conjuntura que vivemos, porque obviamente não se trata só da eficiência comercial da promoção desse destino, é preciso assegurar algumas condições base para que uma política comercial de promoção, ainda que seja muito bem feita, não sofra depois com qualquer situação que possa pô-la em causa. Estamos a falar essencialmente daquilo que tem a ver com o controlo da pandemia, com aquilo que tem a ver com a situação sanitária, mas também com um ponto muito importante, que é a vertente diplomática e aquilo que o Estado português, bilateralmente, terá de fazer de trabalho prévio com algumas das origens principais dos nossos fluxos turísticos, no sentido de não acontecer o que aconteceu o ano passado, por exemplo, com o Reino Unido, e que, naturalmente, põe em causa grande parte daquilo que possa ser um planeamento por parte das instituições hoteleiras, contando com uma promoção do destino que seja eficaz, mas que, se tivermos depois uma surpresa, quer ao nível sanitário, quer ao nível diplomático, em termos de autorização ou não de viagens, ou de exigência, por exemplo, de quarentena no regresso, isso põe completamente em causa qualquer plano de retoma. E depois, para além desta questão da retoma, e de se poderem pronunciar sobre isto, a questão seguinte: até que ponto, e isso tem já mais a ver com o plano de recuperação e resiliência, até que ponto é que pensam que o setor se manterá genericamente como existia pré-crise, ou que alterações substanciais é que entendem que terá no pós-crise? Porque é muito importante nós, quando estamos a desenhar medidas, que são medidas para ter um impacto económico ao longo de vários anos, termos dos agentes aquela que é a sua noção de como é que a hotelaria no futuro vai evoluir,
muito
das expectativas,
obrigada,
vou terminar, senhora Presidente, das expectativas que pode haver de fluxos turísticos e mesmo das características da própria oferta hoteleira que temos agora, e se no futuro é previsível que venhamos a ter idêntica ou se haverá uma grande transformação. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor Deputado. Senhor Presidente, Senhora Vice-Presidente, têm então 10 minutos para intervir e para responder às questões que foram colocadas ou para dar os contributos que assim entenderem.
Eu permitia-me responder algumas em especial e depois deixaria a doutora Cristina Cisa Vieira para desenvolver a maior parte das respostas às perguntas, que ela tem mais dados concretos que pode assegurar. Eu falaria sobre a situação das moratórias e o porquê das moratórias. Vamos lá ver. Se não houver moratórias, quando chegarmos a setembro ou depois de setembro, há pagamentos prestacionais dos empréstimos, para já, dos empréstimos Covid, que têm 4 ou 5 anos para se pagar, mas que são montantes menores. E depois há os empréstimos de longo prazo que vêm dos financiamentos dos hotéis, e sabemos que nos últimos anos houve muitos hotéis novos que foram construídos. O que é que os bancos não querem? O que os bancos não querem, e um pouco à semelhança dos empréstimos particulares que agora têm vindo a ser discutidos e que a Assembleia da República pôs, enfim, tomou uma posição relativamente a isso, o que os bancos não querem é que em novembro ou em dezembro as empresas não paguem as prestações, porque os bancos não se importam, para os bancos não é problema de que, digamos, esses pagamentos se retomem no final de 2022, por exemplo, e que depois, no fundo, vão demorar mais um ano ou dois anos a pagar. O negócio dos bancos é cobrarem juros, emprestarem dinheiro para cobrar juros. Portanto, desde que o governo lhes dê esse chapéu, os bancos, não é esse o problema. O problema é se não houver, de facto, essa situação, terem que pagar e, com isso, as empresas irem à falência e haver a destruição do tecido empresarial da hotelaria. Portanto, está nas mãos do Governo. O Governo diz que está dependente da EMA em termos da Comissão Europeia, mas vale a pena lembrar que os países da Europa também eles estão em crise das atividades turísticas, a começar em França e Itália e mesmo na própria Alemanha. Portanto, a situação desta terceira vaga, digamos assim, ela foi mais longa e foi mais intensa do que aquilo que estava previsto. Portanto, está na altura do facto, e graças à presidência europeia que nós temos, sermos nós a levantarmos a questão, e penso que teremos apoios dentro da Comissão Europeia suficientes para que a EMA possa prolongar essas moratórias. Isto é essencial para não haver destruição da capacidade hoteleira. Quanto às perspectivas, só falaria também dessa parte, as perspectivas daquilo que os analistas mundiais dão para a hotelaria em geral e em especial para a europeia, é de que 2021 vai ser um ano muito difícil. Se o resultado for zero, já não é mal. 2022 haverá então a recuperação, o início da retoma. Poderemos estar a falar de qualquer coisa como 50% a 60% da faturação de 2019. E 2023 e 2024 serão os anos em que nos aproximaremos de 2019. Portanto, os apoios que são importantes e que se devem manter são basicamente para 2021 e 2022. Digamos que a partir de 2023, o turismo em geral em Portugal e a hotelaria, por si só, viverão com as suas capacidades e não precisarão de mais apoios. São os comentários. Agora pedi à Cristina para responder às outras questões.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Srs. Deputados, muito obrigada, Sra. Presidente. Ora bem, as primeiras perguntas do Sr. Deputado Cristóvão Nobre, de facto, o Sr. Engenheiro Raul Martins já deu nota da nossa preocupação, que é, no fundo, comum a todos, é que a banca também, enfim, e no fundo que o sistema financeiro aguente estas delongas nos pagamentos, sob pena de ficar novamente com os ativos nos braços e nada poder fazer com eles. Há aqui algo que também era importante focar. Quando nós fizemos este plano e quando falamos no turismo, falamos especificamente de um grande subsetor que é a hotelaria. De todos os grandes subsetores, portanto, alojamento, restauração, transportes de passageiros, agências de viagens, é de facto a hotelaria que tem o maior peso em termos de investimento em ativos e volume de receita de riqueza criada e, entre outras características, tem um facto, é capital intensivo e retorno muito longo. E foi, de facto, na hotelaria, e as receitas da hotelaria representam cerca de 25% das receitas totais do turismo, e, portanto, é de facto pertinente olhar para o capital que temos investido na hotelaria para perceber que sem ele não haverá, sem mantermos esta capacidade produtiva da hotelaria, não haverá de facto retoma do turismo. Não é só a economia que não retoma sem o turismo, é o turismo que não retoma sem a hotelaria. E, portanto, estas medidas que foram desenhadas, certo, e sabendo, quer os microcréditos, quer, de facto, medidas de apoio mais específicos para estes subsetores, como há pouco o Engenheiro Raul Martins dizia, o layoff simplificado que se manteve para os setores que foram encerrados por ordem legislativa ou administrativa, não cobriram nem as grandes empresas. E é muito fácil no turismo ser uma média empresa. Reparem, 250 trabalhadores. Basta um grupo ter 3 hotéis para ter 250 trabalhadores. Passa imediatamente a média e depois a grande empresa. Portanto, nós tratamos de hotelaria. Não estamos a falar de alojamento local. Não estamos a falar de unidades de alojamento que estão no mercado hoje e amanhã já não estão. Estamos a falar de, como dizia, indústria de capital intensivo e retorno longo. E, portanto, a nossa preocupação é que estas medidas não fossem desenhadas para, evidente que sabemos como a nível europeu o tecido é maioritariamente constituído por PMEs, mas a coluna vertebral da hotelaria são médias e grandes empresas. E, portanto, de facto, excluí-las destes apoios, ora porque não foram encerradas administrativamente, ora porque não são PMEs, de facto prejudica, aniquila a possibilidade de recuperação da hotelaria como um todo. E, de facto, há também aqui outra coisa que é preciso pôr de lado, é que não, o turismo não pesa apenas em Portugal, isto dando um bocadinho de nota também à senhora deputada Isabel Pires, e obrigada pelas suas perguntas. É assim, o turismo na Europa caiu brutalmente também, não é? A Europa é o primeiro destino turístico mundial, onde chegam 50% das chegadas internacionais e caiu 70%. A nível mundial, a Organização Mundial do Turismo aponta para mais de 1,5 milhões de perdas de euros e, portanto, aponta, regride-se a valores de 1990, uma queda brutal do número de turistas, ainda por cima, no que isso é fundamental para a indústria da paz. Portanto, não somos só nós, na Europa o turismo representa 10 a 12% do PIB, representa 12% do emprego, cerca de 27 milhões de postos de trabalho diretos e indiretos, 3 milhões de empresas, das quais 90% são de facto PMEs. E, portanto, senhora deputada Jamila Madeira, eu também creio que o governo português e a Assembleia da República têm aqui, junto da União Europeia, pé bastante, digamos assim, para dizer que a retoma do turismo no nosso país é fundamental também, e como é fundamental que a Europa dê sinal e fale uma só voz, porque a retoma do turismo na Europa é fundamental para a retoma económica da Europa. Portanto, não há uma dependência maior ou menor, há turismo internacional, obviamente, e daí a nossa preocupação também com as cidades, porque em todo o mundo as cidades, e Lisboa e Porto têm a vantagem de serem também cidades de lazer, é muito verdade, não é? Para short breaks, etc. Mas têm uma dependência do transporte aéreo. A nível mundial, o transporte aéreo representa 60% a 70%, em Portugal representa 95% das nossas chegadas internacionais. Portanto, a nossa dependência é muito grande. As medidas, Sr. Deputado João Almeida, são as necessárias e as suficientes? É aquilo que o senhor Engenheiro Raul Martins dava nota, ou seja, as medidas também foram desenhadas primeiro para uma expectativa de uma crise pandémica com uma duração de 3 meses, depois 6 meses, e portanto estamos de facto sem uma grande previsão, mesmo nos apoios, quanto tempo é que elas de facto poderão estar, enfim, de pé. E portanto isto é muito difícil fazer planeamento assim. O que sabemos é que estas medidas que nós propomos, que pretendem ser um choque, digamos assim, um choque fiscal e financeiro, permita que o setor possa de facto estar de pé e manter-se quando a retoma começar, mesmo que sem atingir o break-even, não pode ficar imediatamente sufocado pelo peso de reembolso de empréstimos, pelo pagamento de taxas e impostos, e poder de facto concorrer com outros operadores internacionais. Portanto, há aqui medidas que de facto dizem respeito, quando nós dizemos que têm que suportar custos fixos, gerais e operacionais. E não têm sido suficientes. Não têm. Não é apenas apoio ao emprego. Temos que incluir que têm custos com a eletricidade, com a água, com os combustíveis, com contratos de manutenção, com seguros, com vigilância, com segurança, com contabilidade. Portanto, as empresas turísticas não são, e os hotéis não são dormitórios. De facto, esta é outra parte muito preocupante para nós. Nós temos que, dizemos que temos que ter 3 planos a correr em paralelo. Um plano de vacinação a correr muito bem e muito intenso. Um plano de desconfinamento que vá sendo ajustado, planeado, programado, para nós percebermos. A hotelaria não se abre às fatias. Nós, quando abrimos a hotelaria, não é para termos 4 pessoas em esplanada. A hotelaria presume uma série de serviços. Temos que ter os spas, os ginásios, as piscinas, a restauração, a funcionar de pleno. As pessoas vão por lazer, vão por negócio, quando este vai ser o mais difícil de retomar. Primeiro retomam o lazer. Portanto, temos que ter um plano de desconfinamento e, finalmente, um plano de promoção agressivo e assertivo. Nós já sabemos que o long haul, que as viagens de longo curso, não são para já, mas temos mercados fundamentais para nós. O mercado americano estava a crescer em valor, o mercado brasileiro é um mercado fundamental, e temos que ter capacidade de atrair estes mercados. E, portanto, este setor vai ressurgir, com certeza. Todos os indicadores de todas as instâncias internacionais e o
Peço que
confinamento último.
termine, senhora
Vou já
doutora Cristina.
terminar. Portanto, mesmo a OCDE e todos os reportes internacionais vai retomar. É evidente que aquilo que é a pandemia acelerou já, digamos, tendências do setor, a sustentabilidade, a preservação do ambiente, o suporte na responsabilidade social, o perfil da oferta. Nós temos uma oferta excelente, precisamos, obviamente, que o destino também se requalifique. E, portanto, o PRR para nós é muito visto como essa oportunidade de crescer em valor, pelo crescimento em valor do destino. E depois temos o Portugal 2030. Nós dizemos que nos últimos 5 anos, o setor do turismo levou 1.000 milhões de euros de apoios do PT 2020 e do Turismo de Portugal diretamente, e fez muito bom uso deles, e é isso que nós queremos continuar a dar ao país. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente e Sra. Vice-Presidente Executiva da Associação de Hotelaria de Portugal, a quem de novo agradeço os contributos que nos trouxeram e peço, em nome dos Srs. Deputados dos vários grupos parlamentares, que nos enviem, se possível, a apresentação que foi a base também da vossa exposição aqui nesta audiência. Senhores Presidente, Senhora Vice-Presidente, Senhores Deputados, a todos agradeço os contributos e resta-me encerrar esta audiência, desejando a todos o resto de um bom dia. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Obrigada, boa tarde.
Obrigada, boa tarde.
Boa tarde.